Boa noite, queridas. Podem assentar. Muito bom estar aqui com vocês. Num sábado à noite, só mulheres. Gente, que privilégio, não é verdade? Sem quem tem os filhos, estão sem os filhos. Quem tem marido, estão sem maridos. E só nós aqui nesse momento único. Eu gostaria de começar fazendo o que eu sempre faço em todo encontro onde tem só mulheres. Eu gosto demais de abraçar. Eu não sei quantas aqui gostam, e eu até entendo que algumas não gostam muito. Vocês conhecem aquelas mulheres que a gente abraça e elas abraçam só assim a gente, né? Quando acontece comigo, eu sou um pouco assim, vem, abraça aqui, dá um cheiro, um aconchego gostoso. E eu gostaria que você desse um abraço, se você desejar, na mulher que está do seu lado, mas um abraço de Deus. O que? Pera aí, calma, mulherada. Deixa eu explicar o que é abraço de Deus. Eu nem expliquei ainda. Abraço de Deus é quando você está abraçando essa pessoa, entendendo que Deus está abraçando através de você e que você está recebendo através da vida dela um abraço de Deus. Então é aquele abraço que aperta, que aconchega, que dá cheiro, sabe? Que sente o coração da outra. Pode fazer, agora você pode fazer. Que delícia! Abraço cura, não é verdade? Abraça, acolhe, abraça, calma. Que maravilha! Glória a Deus. Vamos então caminhar nessa noite. Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre o assunto que depois virou o meu livro. Mas eu quero falar dentro de um tema: intencionalidade nos relacionamentos. Nós estamos começando hoje um especial família. E esse tema eu gostaria que Deus pudesse falar através dele, tratar nossos corações, mas também confrontar. Intencionalidade tem sido a minha palavra nos últimos anos. Intencionalidade tem a ver com responsabilidade, com consciência. E relacionamento tem sido um dos meus grandes desafios, mas também uma prioridade. Nós vivemos uma época onde somos encorajadas a fazer conexões, certo? Isso não é errado, isso é correto. O problema é quando nós nos relacionamos na dinâmica da conexão. Porque conexão é o seguinte: você conecta quando tem interesse e desconecta quando perde o interesse. É ou não é verdade? Mas relacionamento não. Relacionamento exige entrega. Relacionamento exige doação. Relacionamento é troca. Relacionamento é permanência. Relacionamento é compromisso. Relacionamento é aliança. E eu creio que Deus tem nos chamado e Ele deseja que a gente possa viver os nossos relacionamentos com intencionalidade. E é isso que eu gostaria de encorajar você aqui nessa noite. Amém? E a partir de agora, todas nós vamos ficar vulneráveis. O que que é isso? Nós vamos participar da ministração. Quando eu perguntar assim, alguém se identifica? Vocês não vão me deixar sozinhas. Quem se identificar vai ter a coragem de levantar a mão. Então, estamos combinadas aqui? Eu gostaria de falar com vocês sobre quatro afirmações. As três primeiras afirmações, Eu quero basear em Gênesis 2:18, que diz: não é bom que o homem esteja só. E a última afirmação nós vamos falar em Romanos 12:3. E quando chegar esse momento, nós vamos estar fazendo a leitura deste versículo. Mas agora Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. A primeira afirmação: a vida é feita de relacionamentos. É uma verdade básica, mas profundamente espiritual. E à medida que eu amadureço, para não dizer que eu envelheço, quem aqui se identifica? Todo mundo, né? Eu tenho entendido que a essência da vida está nos relacionamentos. E eu pergunto a você aqui nessa noite, como vão de verdade os seus relacionamentos? Queridas, Deus é um Deus relacional. Deus nos criou a sua imagem e semelhança porque Ele desejava ter conosco um relacionamento de intimidade e um relacionamento de amor. E como sua imagem e semelhança, Ele também, fomos criados também para nos relacionar. Essa expressão, não é bom que o homem esteja só, eu creio que vai muito mais além do que relacionamento homem e mulher. Isso tem a ver com uma necessidade do ser humano, tem a ver com a nossa humanidade. Não fomos criados para andar sozinhos. Não fomos criados para a solidão. Solitude em alguns momentos, com certeza, mas solidão não. E é interessante que Deus olha para o homem e acha solidão nele. Não é bom que o homem esteja só. Agora me diz aqui uma coisa, como assim só? Se Adão estava no paraíso, desfrutava da companhia do Deus Trino, Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivia num lugar totalmente equilibrado, tinha um equilíbrio com uma harmonia com a criação, mas Deus acha solidão no coração de Adão, porque Deus sabia que não só ele, assim como eu e você também, Adão precisava do osso dos seus ossos, da carne da sua carne, do igual. Para o quê? Para amar e ser amado, para servir e ser servido, para ajudar e ser ajudado, para compartilhar, para desfrutar das belezas da vida. Queridas, a vida é feita de relacionamentos. E é interessante que quando chega, vocês estão acompanhando, diz amém. Quando chega Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, ele afeta drasticamente a área dos relacionamentos. Primeiro do relacionamento com Deus, porque o homem sente medo e se esconde. O relacionamento com ele mesmo, porque ele sente vergonha. E o relacionamento com o outro, porque ele culpa e acusa. Antes andava em comunhão com Deus, agora se esconde. Andava bem consigo mesmo e agora tem vergonha. Andava em unidade com o outro e agora culpa. E agora acusa. Gente, essas marcas, elas nos acompanham. Essa é a verdade. Essa marca da tendência de se esconder, de proteger, de culpa e às vezes de ferir. Mas graças a Deus por Jesus, porque a nossa história não termina em Gênesis 3. Glória a Deus. Aliás, começa em Gênesis 3:15, com a promessa do Salvador. E na cruz, Jesus nos traz de volta ao ao Criador, revelando o Pai, mas a cruz também nos leva ao encontro do outro. Se somos restauradas em Deus, através de Jesus, podemos também desfrutar de restauração nos nossos relacionamentos. Quem aqui crê nisso diz amém. Agora, isso é fácil? Ah, não. E eu não falo aqui como alguém especialista em relacionamento, não. Eu sou meio seletiva. Quem aqui se identifica? Muito obrigada por não me deixar sozinha. Meu marido é aquele que a mesa da comunhão está sempre aberta. Sempre cabe mais um. Eu acho isso lindo nele. Mas é por isso que Deus tem me confrontado, é por isso que Deus me desafia na área dos relacionamentos, porque não é fácil, principalmente nos relacionamentos mais íntimos. É ou não é verdade? No casamento, casamento é lixa 40. Quem aqui concorda? É onde a gente é bem afinado, né? Lixado. E aí vai com os filhos. E aí nós podemos citar muitos relacionamentos que Deus usa para forjar em nós o caráter de Jesus. Porque eu creio que Deus usa os relacionamentos para nos transformar a cada dia mais parecidas com Jesus. Esse é o propósito da nossa vida. Como que Deus tem me confrontado com isso todos os dias? Propósito da nossa vida qual é? É ser cada dia mais parecidas com Jesus. E isso Deus usa os relacionamentos. É por isso que, uma vez lendo um livro, eu vou citá-lo aqui algumas vezes, porque esse livro me impactou muito. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E em um determinado capítulo, ele fala sobre um filósofo onde ele classificava dois tipos de relacionamentos, mas o que eu quero trazer aqui agora é que ele diz o seguinte: entre eu e o outro existe um espaço, e esse espaço são as diferenças, e quem precisa ocupar esse espaço é o Senhor, porque aí eu passo a olhar o outro através da perspectiva de Deus. Eu passo a olhar o outro através da visão de Deus. E isso me levou a um outro nível de relacionamento. Porque existe muita gente difícil. Existe ou não existe? Igual eu e você. É ou não é verdade? Quem é que é fácil? Não queiram conhecer a Deiva sem Jesus. Não somos fáceis, mas quando a gente olha, às vezes, pessoas que sugam a nossa energia, quem aqui tem pessoas assim que sugam a sua energia, né? E aí você coloca o Senhor no meio, e aí você olha o outro e olha o coração do outro através do olhar de Jesus, através do olhar do Senhor. E nessas experiências, muitas vezes, Deus falou comigo assim: filha, perdoa, anda mais uma milha, caminha mais. Mas em algumas vezes Deus falou assim: Deiva, deixa ir, porque agora é hora de ir. Não adianta você fazer mais nada. O problema é quando nós não temos esse discernimento e acabamos olhando o outro através do nosso olhar e da nossa perspectiva. Quem aqui está entendendo, gente? Somos desafiadas a viver relacionamentos, porque a vida é feita de relacionamentos. Mas a segunda verdade, são nos relacionamentos também que nós vivenciamos nossas maiores tristezas, nossos traumas, frustrações e decepções, certo ou errado? Isso também é verdade, as nossas dores na alma. Elas são ativadas através de relacionamentos. Mas Deus tem me ensinado que assim como as pessoas nos ferem, as pessoas nos magoam, nós também ferimos. nós também magoamos. Queridas, não existe relacionamento sem conflitos. Aliás, eu costumo dizer que um relacionamento, geralmente, um relacionamento onde nunca se tem um conflito, um atrito, pode ser que um dos dois está anulado no relacionamento. Não existe a força do nós, só um está imperando. Porque são nos conflitos que nós aprendemos o quê? A depender de Deus, do amor de Deus. São nos conflitos, queridas, que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a perdoar. Como vamos amar incondicionalmente, perdoar, sem a gente enfrentar essas tensões nos relacionamentos? E eu ainda digo mais, não há amadurecimento espiritual e emocional sem vencermos essas tensões nos relacionamentos. Porque se por um lado, relacionamentos nos magoam e nos machucam, Deus também usa relacionamentos para nos curar. Deus usa relacionamento como fonte de cura na minha e na sua vida. Por isso, não feche o seu coração por causa de experiências passadas. Abra o seu coração para novos relacionamentos. Porque se nos relacionamentos nós somos feridas, Deus usa pessoas para nos curar. Amém? Você crê nisso? Agora tem uma terceira verdade. As melhores e mais felizes memórias também são vivenciadas onde? Nos relacionamentos. Se eu pedir a você aqui para contar ou para fechar seus olhos, imaginar uma viagem que você fez, a melhor viagem da sua vida, ou o melhor momento da sua vida, eles sempre estarão envolvidos com quem? Com pessoas, com gente, com vida na vida. Porque os melhores momentos são aqueles que nós compartilhamos com o outro, com outras pessoas. Tudo que Deus faz na nossa vida tem muito mais sentido quando a gente celebra junto com o outro. É ou não é verdade? Eu amo celebrar aniversário. Quem é que gosta de celebrar aniversário? Para mim, o meu aniversário tinha que ser feriado nacional. Todo mundo tinha que celebrar meu aniversário. Isso foi minha nora que disse um dia, acredita? Eu gostei demais. Eu falei assim, agora eu vou usar esse negócio. Porque eu amo celebrar com gente. Porque os melhores momentos da vida também nós vivemos nos relacionamentos. Mais são as pessoas que nos abençoam do que as pessoas que nos magoam. E muitas vezes nós ficamos paradas, apenas ou focamos apenas nas pessoas que nos feriram. E esquecemos de ser gratos por tantas pessoas que Deus tem usado na minha e na sua vida, para que eu e você chegássemos aqui. Eu encorajo você hoje a lembrar dessas pessoas, a mandar uma mensagem, a ser grata, a dizer: você me abençoou, glória a Deus. Agora tem a quarta verdade, é aqui que a gente vai ficar mais um pouquinho, porque essa verdade nos confronta. Queridas, a forma como nos relacionamos é um reflexo de quem eu sou ou de quem eu estou sendo. Vou repetir. Primeiro, a vida é feita de relacionamentos. As maiores tristezas nós temos também nos relacionamentos. Mas as maiores alegrias nós desfrutamos com pessoas, nos relacionamentos. Mas a forma como nos relacionamos é um reflexo de quem eu sou ou de quem eu estou sendo. Como que eu descobri isso? Foi num momento da minha vida, eu vou ser bem objetivo e vou resumir. Num dia onde eu e meu marido tivemos uma briga muito feia. Quem aqui é casado e briga com o marido, levanta a mão. Muito obrigada, eu também brigo até hoje. Mas nesse dia a gente teve uma briga muito feia, dentro do carro. E adivinha, vocês estávamos indo para onde? Para a igreja. E ele ia fazer o quê? pregar. E naquele dia eu fiquei com muita raiva. E com raiva eu fiquei. Eu falei assim, hoje não tem conversa, eu não vou colocar máscara nenhuma, eu estou aborrecida e aborrecida eu vou ficar. E eu sentei no primeiro banco da igreja e eu fiquei olhando para ele pensando assim, eu quero ver o que, que você vai ter a coragem de pregar hoje. Não queiram conhecer a Deiva sem Jesus. Quem aqui se identifica, levanta a mão. Muito obrigada. E o culto aconteceu e ele pegou a palavra, nós somos bem old fashioned. A gente usa papel, até hoje. E ele mostrou para a igreja, eu preparei a minha mensagem, mas o meu coração não está se sentindo preparado para pregar essa mensagem. Ele disse para a igreja. E ele falou assim, mas ali orando eu pedi, Senhor, se o Senhor deseja falar, ministrar ao meu coração, ministra aqui agora, através de um outro texto, para que eu possa também ministrar à tua igreja. E ele disse, Deus ministrou aqui comigo e eu quero compartilhar com vocês 2 Coríntios 4. E quando chegou no 2 Coríntios 4:16, enquanto ele pregava, Deus ia trabalhando no meu coração e aquela raiva, aquele orgulho, aquela prepotência que estava ali me dominando naquele momento, Deus foi acalmando, Deus foi confrontando, porque o confronto de Deus é em amor. E quando chegou no 4:16, que o final diz assim, aliás, o versículo todo, ainda que o exterior se corrompa, o meu interior, contudo, se renova todos os dias. E ali Deus me confrontou com a seguinte palavra, filha, o seu problema não é o seu marido, o seu problema não são as circunstâncias, o seu problema não são os seus filhos, o seu problema não é a igreja, o seu problema é o que está dentro de você, no seu ser interior. E a partir daquele dia, eu e Francisco resolvemos aquela questão, mas a partir daquele dia, eu decidi confrontar o meu ser interior. Confrontar o seu ser interior é reconhecer quem você está sendo. Por que que eu digo quem eu estou sendo? Porque se temos a Jesus como Salvador, nós somos o que Jesus diz que eu sou. A minha identidade é em Jesus. E a minha identidade em Jesus é filha. E como filhas, eu e você somos amadas, somos aceitas, somos escolhidas, somos acolhidas, somos perdoadas, somos transformadas, somos seladas pelo Espírito Santo de Deus, estamos assentadas nas regiões celestiais, somos herdeiras de Deus e co-herdeiras em Cristo. Essa é quem eu e você somos. É a nossa identidade eterna, que não depende de idade, de situação, de estação. Nós somos. Mas existe a pessoa que eu estou sendo. Existe a Deiva, a Bianca. Existe a Priscila, a Thalita. E a maturidade espiritual está quando eu alinho quem eu estou sendo com quem eu sou em Jesus. E aí eu permito passar pelo processo de ser cada dia mais parecida com Ele. E sabe o que que eu descobri? Que quanto mais eu sou parecida com Jesus, mais eu vou ser a Deiva que eu fui criada para ser. Isso é maravilhoso. Foi quando, queridas, eu li essa frase que meu marido gosta muito. Quem não é bom ímpar, não consegue ser bom par. Dave, eu vim aqui hoje à noite, num sábado à noite, para ouvir isso de você. Mas eu, se eu pudesse, Se todas as mulheres e homens pudessem entender essa necessidade de reconhecimento de quem está sendo, nós viveríamos outro nível de relacionamento. Porque foi aí que eu descobri que quem eu sou define meus relacionamentos. E isso é oposto a uma expressão que nós conhecemos, de uma frase de alguém muito famoso que diz: nós somos a média de 5 pessoas com que mais convivemos. Isso é verdade, mas depende de quem você está sendo. Porque, biblicamente, nós temos José, que viveu no Egito e não foi influenciado pelo Egito. Pelo contrário, ele foi um instrumento de Deus no Egito. Você tem um Daniel que viveu na Babilônia e os seus amigos, mas foi um canal de Deus para abençoar aquele povo. Você tem Davi, que chegou até ele uns homens amargurados, endividados, a Bíblia diz, quebrados, e Davi transformou aqueles homens no exército mais poderoso. Porque o ponto é: são as minhas convicções, as minhas crenças, quem eu estou sendo, é que vão definir os meus relacionamentos. Quem aqui está entendendo, diz amém. Amém. Quem aqui está feliz comigo, dá um sorriso. Então quer dizer, Deiva, que sou sempre eu o problema nos relacionamentos? Não. Aí é que está. Quando você reconhece quem você está sendo, você sabe exatamente se o problema está em você ou se o problema está no outro. Porque se está em você, a gente tem que ser humilde, admitir, pedir perdão e, por favor, me dê mais uma chance. Mas se o problema está no outro, você protege o seu coração. Se puder ajudar e o outro permitir, você ajuda. Mas se o outro não permitir, ore por essa pessoa e vai ser feliz. Davis, isso é bíblico? É bíblico. Foi quando eu me deparei com Romanos 12, 3. Lembram que eu disse que eu ia ler Romanos 12, 3? Para a última verdade, porque nós conhecemos bem Romanos 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa entrega intencional e voluntária a Deus vai produzir uma transformação em nós através da renovação da mente, para que nós possamos experimentar uma vida equilibrada, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas onde começa essa renovação? Aí vem o versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa renovação, olha aqui para mim, começa com um conceito equilibrado a respeito de nós mesmas. Nem superioridade, nem inferioridade. Por isso que Deus precisa estar nesse processo. Confrontar você, reconhecer quem você está sendo, tem a ver com uma autopercepção intencional. É o que nós conversamos hoje tanto sobre autoconhecimento, não como uma forma do ego ou da egolatria, de forma nenhuma, mas como uma ferramenta de transformação, a fim de que cada dia eu e você sejamos mais parecidas com Jesus. Gente, e é aqui que eu quero caminhar com vocês. A maioria de nós, o Pireres Caseiro diz isso, morre sem se conhecer. E eu te digo que é impossível viver a força do nós com escassez de quem você está sendo. Porque é interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. Eu costumo dizer que isso é a força do nós. É a força do eu de um em Jesus, mas a força do eu do outro em Jesus é igual à força do nós. Mas é preciso esse reconhecimento. E eu gostaria de te dar aqui quatro áreas que nós precisamos confrontar a respeito de nós mesmas. Nós precisamos buscar respostas. Eu não estou te dando aqui um caminho do sucesso, nada disso. É um encorajamento bíblico para que você possa reconhecer quem você está sendo, para que você alinhe essa sua identidade terrena à sua verdadeira identidade, que é eterna, que é a identidade em Jesus. E a primeira área é: confronte o belo e bom. Olha aqui para mim. Confronte o belo e bom que existe dentro de você. Eu sou apaixonada com o Salmo 139. E aí você vê o salmista dizendo assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso fui formado. As tuas obras são admiráveis. Digo isso com convicção. E eu pergunto aqui a você: quais são as suas qualidades? Quais são as suas virtudes? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas potencialidades? Qual é a sua força pessoal que abençoa e que potencializa os seus relacionamentos? Se eu perguntar aqui a você agora, diga a respeito de você cinco qualidades positivas a respeito de você. Cinco apenas. Eu vou contar até três. Pense nas cinco. Quantas aqui tiveram facilidade de encontrar cinco qualidades a respeito de você? Levanta a mão. Sempre é assim. É pouquíssimo. Mas se eu perguntar assim: diga cinco qualidades a respeito da sua amiga, rapidamente. Ah, ela é muito prestativa, ela serve muito, ela é muito honesta, ela é muito íntegra. Sabe por quê? Porque nós somos mais especialistas nos outros do que em nós mesmas. E muitas vezes nós pensamos que essa caminhada de autopercepção, a gente tem que começar pelo lado negativo. Não. Sabe por que a gente tem que começar pelo nosso belo e nosso bom? Porque é o DNA do Criador em nós. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo aquilo que nós temos de qualidade, tudo aquilo que nós temos de habilidade, de talento, de virtudes, de qualidades positivas do nosso temperamento, vem de Deus e das pessoas que Deus usou para que nós adquiríssemos durante a vida essas nossas qualidades. E isso é maravilhoso. Quem aqui diz amém?
Amém.
Tarefa: até amanhã, 30 qualidades a seu respeito. Positivas. Até amanhã. Sai perguntando. Os filhos são ótimos. Quem aqui tem filhos? Eles vão ser sinceros. Gente, deixa eu falar uma coisa. Isso não é orgulho. Vocês estão rindo? Não, primeiro seja específica com os filhos. Você fala assim: eu quero só aquilo que eu tenho de belo e de bom na minha vida. Outro dia eu vou fazer a outra pergunta, mas no momento é belo e bom. Há uns 3 anos atrás, o meu filho mais novo me escreveu um cartão de Dia das Mães. Eu falei assim: eu sou isso aqui? Coisa boa. Aí eu falei: filho, você, muito obrigada pelo cartão, por tudo que você escreveu, mas você tem certeza que você estava falando a respeito de mim? Aí ele disse assim: mãe, se você não vê isso na sua vida, eu não consigo te entender. Como a gente tem dificuldade, querida, isso não é orgulho, isso é consciência. do belo e bom, do Criador em nós. Porque nada é por causa de nós, tudo é por causa dele. Tudo que é bom, tudo que é dádiva, vem dele. É a beleza do Criador em nós, é a criatividade do Criador em nós, é o potencial do Criador em nós. E eu e você precisamos reconhecer e celebrar isso na minha e na sua vida. Aplaudam o Senhor Jesus, aplaudam você, tudo aquilo que você tem, porque assim a gente celebra a nossa singularidade. Só que quando a gente celebra a nossa singularidade, reconhecendo que nós somos únicas e especiais, nós também conseguimos celebrar a singularidade do outro. Evita toda essa comparação tão encorajada hoje, nesse mundo que a gente vive digital. É ou não é verdade? Evita toda competitividade. Porque você reconhece quem você está sendo de belo e de bom. E quando o seu olhar tem esse olhar de belo e bom, o olhar, quando você olhar para o outro, você também vai identificar o belo e o bom na vida dele. Porque a nossa perspectiva muda, a nossa visão muda, não só de nós mesmos, mas também do outro. Só que isso também tem a ver com responsabilidade. Gente, eu ouvi uma frase esses dias que me marcou demais. Talvez você já conheça. Que nós não podemos morrer cheias. Quem aqui já ouviu essa frase? Algumas pessoas. Eu fui tão impactada com essa frase. O que essa frase quer dizer? Que todo potencial, que toda habilidade, talentos, dons, sonhos, projetos que Deus colocou em nosso coração, dentro de nós, eles precisam ser usados, eles precisam ser potencializados, não para nós mesmos, mas para abençoar o outro e para que a gente possa deixar marcas na vida do outro, porque tudo aquilo que Deus nos dá não é para nós, é para abençoar o outro, é para servir o outro, porque a vida é feita de relacionamentos, e tudo que Deus tem nos dado é para que a gente possa transbordar intencionalmente na vida do outro. Você diz amém?
Amém.
Agora a gente tem que ir para o outro lado também. Estava tão bom se ficasse só nisso, não é verdade? No belo e bom. Mas a gente estava conversando no carro e eu achei incrível. É o pastor Ivo Clóvis. Ele foi tão sincero, ele foi tão aberto. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor está me preparando para a mensagem. Que lindo isso. Porque se a gente tem o belo e bom, a gente tem que confrontar também as sombras e fragilidades. Não tem como. John Maxwell diz que pessoas que não sabem quem são, nem o que fazem, causam grandes prejuízos aos seus relacionamentos. Poxa, Dave, é isso que você veio me dizer hoje no sábado à noite? Mas, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é libertador. Tiago diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que coisa. Então a pergunta é, quais são as sombras do nosso caráter? Quais são as fraquezas do nosso temperamento? Quais são os nossos maus hábitos? Atitudes complicadas? Quais são as nossas áreas de compulsividade? Quais são as nossas fragilidades? Quando eu falo em fragilidade, porque muitas vezes as nossas fragilidades são potencialidades mal direcionadas, que a gente precisa reconhecer. E aí você me pergunta, Deiva, você confrontou? Eu tenho confrontado isso na minha vida, porque muitas vezes a gente fala de sombras e fragilidades, a gente só foca na área da imoralidade, que sim, são vícios, são pecados, mas muitas vezes a gente esquece de sombras, do nosso caráter. Muitas vezes esquecemos de fraquezas do temperamento, das reações. E Deus me confrontou demais quando eu comecei nesse processo intencional na minha área do controle. Quem aqui se identifica? Muito obrigada. Eu descobri que eu gostava de controlar todo mundo. A mulher tem esse gostinho de controle. Ah, fala sério, gente. É ou não é verdade? A gente acha que pode controlar marido, filhos, todas as situações. A gente acha que a gente sabe tudo. Só eu que penso assim? Fala pra mim. Pra eu não me sentir tão mal aqui na frente. Deus me confrontou sério com o controle. Me deu um marido que tem um controle compulsivo. Lixa 40, tratamento de Deus. E foi a área que nós mais tivemos o quê? Dificuldade no início do casamento. Vamos ver quem manda nesse negócio. Você ri, Bianca? Foi fácil, não. E ali, nesse trabalhar de Deus, Deus trabalhou nele, ensinando que liderança é servir. E trabalhou em mim. Me ensinando que o problema do meu controle não era que eu queria controlar as pessoas. Eu tinha dificuldade de estar submissa ao controle de Deus. Queridas, isso foi libertador na minha vida. Deus trabalhou no meu egoísmo, criança mimada. Cresci num lar simples, pobre, mas mimada de tudo. Então eu achava que o mundo e as pessoas giravam em torno de mim para fazer as minhas vontades. Agora imagina, um marido rústico e uma donzela desesperada. Conseguem entender? Mas celebramos para a glória de Deus, dia 8 de março, 40 anos de casados. E eu quero te dizer que se a gente chegou feliz e abençoado, você pode chegar também. E você que ainda não está casada, também pode ter um relacionamento abençoado e saudável, que vai honrar a Deus e glorificar e edificar as pessoas. Você crê nisso? Mas a gente precisa ser sincero, a gente precisa se despir diante de Deus. Admitir vulnerabilidades, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando isso acontece, a gente encontra com a graça, é a graça de Deus que nos acolhe, é a graça de Deus que nos chama, é a graça de Deus que nos acompanha a cada dia, porque nós somos o que somos, é pela graça de Deus, tudo é graça, querida, nada é por causa de mim, nada é por causa de você, tudo é por causa da graça. E essa graça nos alcança, mas a verdade, porque Jesus veio em graça e em verdade. E a verdade nos confronta e nos transforma. Glória a Deus que Deus não desiste de nós. E nesse processo você aprende a depender mais de Deus. Você aprende a ser transformada no secreto, maior lugar de transformação é no nosso quarto, com a porta fechada, onde teu pai que vê em secreto te recompensa, te analisa, te confronta e te transforma. Quem está entendendo diz amém. Quais são as suas fraquezas? Diz para Deus. Diz para Deus. Admite, se precisar de ajuda, peça ajuda. Porque quando a gente tem essa consciência, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque a gente entende a compaixão, a misericórdia de Deus, a gente vai ser mais compassivo. A gente vai ser mais misericordioso. A gente tira a trave do nosso olho, então a gente pode ajudar a tirar o cisco do olho do outro, como Jesus disse. E sabe o que que acontece? Quando a gente tira a trave, muitas vezes aquele cisco do olho do outro nem te incomoda mais, porque a sua visão foi transformada. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Sombras e fragilidades, quais são as suas? Aguentam mais uma coisa? Quem aqui aguenta, diz amém. Amém. Quem não aguenta, por favor, aguenta um pouquinho mais. A gente também precisa confrontar as dores da alma. Eu vou fazer uma pergunta aqui a você. Existem lembranças de situações ou de pessoas que, quando você lembra, dói? Vou fazer de novo a pergunta. Existem situações ou pessoas que, quando você lembra, dói? É preciso dar atenção. Eu tenho descoberto na área dos aconselhamentos, eu trabalho com aconselhamento clínico, com base na terapia do temperamento. E eu e Francisco temos atendido muitos casais. E eu, pessoalmente, atendo muitos casais. E o fato é que muitos dos nossos conflitos, aliás, para não dizer a maioria deles, são resultados de questões não resolvidas no coração, de traumas passados, de abusos, de rejeições, de perdas, que nós não resolvemos, que nós não confrontamos para a cura e acabamos projetando na vida do outro. Isso é comprovado. Muitos dos nossos conflitos são reflexos de dores na alma. E eu sei, queridas, a dor vai ser sempre presente na nossa vida. Os traumas, rejeições, nós estamos sujeitos a isso a vida inteira. E nós sabemos que eles não nos definem, a gente sempre ouve falar isso. Não importa a nossa história, não importa o que passamos, eles não nos definem como pessoa. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho descoberto que enquanto não confrontamos essas dores, não confrontamos para cura, elas acabam sendo parte de quem nós estamos sendo. Não tem como fugir disso. E a questão é que nós não aprendemos a lidar com a dor, nós não aprendemos a lidar com sentimentos. E eu sempre digo, permita-se sentir, prestem atenção, não a ser direcionada pelo sentimento, não. Porque a Bíblia diz que o sentimento ou o coração é enganoso. Quem pode conhecê-lo? O Senhor conhece. O Senhor prescruta os pensamentos e as motivações do coração. Não é ser direcionado pelos sentimentos, mas descobrir ou dar atenção o que esses sentimentos estão revelando a respeito de mim. E eu pergunto a você aqui nessa noite, como vai o seu coração? Nós crescemos muitas vezes em ambientes, eu creio que a maioria de nós, que não nos ensinaram a lidar com emoções e sentimentos. É ou não é verdade? Quantas vezes nós ouvimos assim, gole choro, menino. Pode acalmar que vai passar. Abraça seu irmão agora. Até fazer as pazes. Você morrendo de raiva, tem que abraçar o irmão. A raiva não é de Deus. É ou não é verdade? Não aprendemos a lidar com os sentimentos. Só que a gente esquece que nosso Deus sente. Se Deus sente, nós sentimos também. E eu amo essa expressão de Jesus, apesar de ser uma das maiores expressões de dor de Jesus. Quando no Getsêmani ele diz assim, no jardim do Getsêmani, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus permitiu sentir, Jesus deu nome à dor dele, Jesus falou sobre a dor, Jesus falou com os seus discípulos mais íntimos e Jesus os chamou para orar com ele. Olha que coisa, isso é processo de cura, gente. Processo de cura. E na cruz Jesus diz o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cura completa. Isso é maravilhoso e nós muitas vezes, nós vamos sentindo, Nós vamos sentindo, mas vamos fazendo, porque o perigo são duas coisas em relação à dor da alma. É fazer de conta que ela não está lá, ou fazer da dor o seu ídolo, não sair dela. São os dois perigos, os dois polos. Mas eu costumo dizer que nós somos o povo que temos tudo para ser o povo mais sarado da face da terra. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o poder da oração, o poder da palavra, a igreja, o corpo de Cristo, os irmãos, pessoas que são capazes de nos ajudar. Nós temos tudo o que precisamos para enfrentar as nossas dores e sermos curadas em nome de Jesus. É possível. Só que a gente precisa dar atenção. Tem uma pergunta que o salmista Davi faz que nós precisamos saber fazer. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A gente precisa perguntar o porquê. Porque o porquê vai nos levar às verdadeiras raízes. E quando a gente confrontar as verdadeiras raízes, aí nós podemos ser completamente curadas. Amém, queridas? É tempo de cura. Deus tem curado o seu povo. Deus tem curado mulheres. E eu tenho entendido que Deus tem me usado nesse tempo para acolher o coração da mulher. Porque eu já passei por cura. Já venci medo, já venci insegurança. Que me levava à inveja, que me levava à competitividade, à comparação. Já liberei, já confrontei iras congeladas e liberei perdão para algumas pessoas na minha vida. E se tem algo que Deus me dá discernimento, é quando eu cumprimento uma mulher, eu sinto o coração dela amargurado e eu entendo que aquela mulher precisa de um acolhimento e que Deus pode me usar como instrumento, porque assim como eu fui curada, porque Deus cura para que a gente possa ser instrumento de cura na vida do outro, porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus usa tudo para a honra e glória dele. Gente, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Mas a última pergunta, e aqui eu vou ser bem rápida, porque eu estou de olho no meu tempo. A última pergunta, a gente precisa confrontar a área da família de origem. Lembra que a gente está reconhecendo quem estamos sendo. Lembram disso? Belo e bom, sombras e fragilidades, dores da alma, família de origem. A gente precisa aprender a perguntar tudo sobre a nossa família, sobre os nossos pais, sobre os nossos avós. Qual era a dinâmica ou é a dinâmica da sua família? Quais eram os conceitos ou são os conceitos, os valores que regem a sua família sobre as diferentes áreas e temas da vida? Quais são as atitudes positivas dele e também as negativas mais presentes na sua vida? Querida, não tem jeito, a gente tem que saber os erros e os acertos dos nossos pais, porque muito do que estamos sendo, gostando ou não, a gente se parece com eles. É ou não é verdade? Às vezes as coisas que nós menos gostamos é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente carrega. A família é a matriz principal do nosso comportamento e valores. E vocês sabem, eu nunca contei isso fora de encontro de casais, vou contar para vocês. Há pouco tempo eu descobri um padrão da minha casa. Vou falar com bastante carinho, porque a minha sogra é uma pessoa que sempre amei e respeitei muito. Mas ela tinha o hábito de falar muito. E meu marido cresceu naquele ambiente onde ele sentia, onde ele não tinha voz. Então, quando nós nos casamos, eu gosto de falar. Qual mulher aqui que não gosta de falar, levanta a mão. Eu gosto de falar. Para nós, falar é a expressão de tudo aquilo que a gente gosta, quer, né? A gente não tem nenhum problema de expressar sentimentos. E quando eu falava, ele, na mente dele, ele ouvia como se fosse a voz de quem? Da mãe. E ele me respondia. Só que eu descobri, isso a gente entendeu rapidinho. Ano passado, quando a gente ia ministrar, 39 anos de casado, coitado, meu marido sofreu todos esses anos, porque ele falava assim: você não me ouve, você, como assim eu não te ouço? Uma conselheira que não ouve, como assim? E fazendo umas perguntas para um tempo de mesa de um outro, de um doutor, do doutor Marcos, que ia falar sobre comunicação a partir da comunicação da família. E aí ele falou assim: como era a comunicação na sua casa? Tinha essa pergunta, eu que estava organizando. Você tinha voz? Aí eu comecei, eu sempre me analiso. Eu tinha voz. Minha mãe tinha voz, mas meu pai não tinha voz. Meu pai falava pouco. Minha mãe falava muito. E eu falava muito. Então, o que que acontece? Sentem um padrão repetitivo? Na casa de Francisco, o pai não falava. Só a mãe falava. Ele não tinha voz. Na minha casa, meu pai foi abafado. Ele não falava. Mas a minha mãe falava e eu tinha voz. Eu não aprendi a ouvir a voz do meu esposo. Eu chorei naquele dia. E eu prometi a Deus: Senhor, não importa o que Francisco falar hoje, eu concordando ou não concordando, eu prometo que eu vou ouvir o meu marido. Padrão repetitivo, nós precisamos confrontar os padrões repetitivos, gente. Heranças familiares, quebrar esses padrões, decidir quebrar. Porque no momento que a gente decide quebrar, nós não quebramos apenas na nossa vida, nós quebramos na nossa família e nós quebramos na nossa descendência. Porque família é descendência. Família não é só você e seus filhos, família é a geração que vai vir após seus filhos, os filhos dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Então você quebra de uma vez por todas aquilo que ainda estava fazendo parte da sua vida e da sua família. Perdoa, libera. Seja grato porque nossos pais, a nossa família, não deram além daquilo que eles podiam oferecer. Essa é a verdade. Seja grato. Queridas, como vai a sua família? Quais são, família de origem, quais são os padrões que você precisa quebrar e que você vê repetitivo na sua vida e na sua casa? Bem, o belo e bom, sombras e fragilidades, dores da alma, família de origem. E aí, Deiva, o que eu ganho com isso? Nós ganhamos mais intimidade com Deus, porque a gente vai entender que nós dependemos dEle. É a graça dEle que nos transforma. É a graça dEle que potencializa o belo e bom. É a graça dEle que transforma as nossas sombras, fraquezas, fragilidades. É a graça dEle que cura as nossas dores na alma. É a graça dEle que nos ajuda a quebrar padrões repetitivos. E aí nós vamos caminhando, alinhando quem estamos sendo, mas com quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus. E aí intencionalmente nós vamos sendo transformadas, cada dia mais, mais parecidas com Jesus. O segredo é você ser hoje mais parecida com Jesus do que você foi ontem. E amanhã mais parecida com Jesus do que você está sendo hoje. O que está na sua vida que precisa ser potencializado, ou perdoado, ou tirado, ou curado, ou quebrado? Podemos orar? Vamos ficar em pé. E é claro que no final de tudo, os nossos relacionamentos serão muito mais saudáveis. Muito mais saudáveis. Porque a nossa saúde vai abençoar a vida de quem conviver conosco. Amém, queridas? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Só o Senhor nos conhece de fato, por isso que o Senhor precisa, e nós Te chamamos para fazer parte desse processo na nossa vida, para o Senhor nos apresentar. Senhor, nós apresentamos ao Senhor todas as nossas belezas internas que vêm do Senhor mesmo. Ah, Deus, as nossas virtudes, habilidades, dons, talentos, apresentamos ao Senhor porque vêm do Senhor e devem ser usados para glorificar o Teu nome. Então nós apresentamos, usa-nos, Senhor. Usa Jesus. Tudo é Teu, tudo é do Senhor, tudo é pelo Senhor e tudo é para o Senhor, porque Jesus é a nossa origem, Jesus é o nosso caminho e Jesus é o nosso destino final. Agora toma também, Senhor, as nossas sombras, fragilidades, confronta-nos, Senhor. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, fala conosco hoje, a partir de hoje, nos revela em sonhos, usa pessoas para nos falar, porque queremos ser transformadas, Deus, queremos verdadeiramente ser transformadas. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Confronta as nossas dores, Pai. Que a gente possa admitir, nos dê o caminho da cura, Senhor. Nos direcione pessoas, Pai. Mas eu acredito também que hoje mesmo o Senhor pode tocar em corações aqui e curar essas mulheres, ó Deus, de mágoas, de rejeição, de dor de abandono, de dor de perda, porque o Senhor é Deus de cura. Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades, e sobre as Suas pisaduras nós somos saradas, Senhor. Cura-nos, Pai, em nome de Jesus. Revela-nos padrões repetitivos da nossa casa que não abençoam os nossos relacionamentos, sejam eles em quais níveis, ó Deus. Revela-nos, Senhor, ajuda-nos a ter coragem de quebrar e não permitir que esses padrões se repitam na nossa família e na nossa descendência. Em nome de Jesus, Te agradecemos por essa noite. Recebemos do Senhor uma unção de alegria, uma unção de encorajamento, uma unção da Sua identidade em nós, porque nós somos filhas e é nessa identidade que queremos caminhar todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Se você desejar esse assunto um pouco mais explicado, que você então adquira meu livro, porque esse é o tema do livro também. Deus abençoe você.
Nós vamos cantar a última música. E durante essa música eu queria te dar a oportunidade, se você quiser vir aqui na frente. Nós ouvimos uma palavra tão confrontadora para nós. E se o Espírito Santo falou com você nessa noite, você precisa responder. E essa tua resposta, ela precisa se materializar. E essa materialização vai ser esse movimento que você vai fazer. Ninguém vai perguntar nada para você, é entre você e o Senhor. Mas essa música, ela fala sobre a bênção. O Senhor deseja abençoar a tua casa. O Senhor tem planos para a tua família, planos de vida, planos de bem. E quando você se coloca na presença dEle, você dá espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar. E por isso você vai ter essa oportunidade agora. Se você quiser, fique à vontade. Nós vamos cantar essa canção. E vem aqui no altar colocar a tua família diante do Senhor, colocar você mesma diante do Senhor. Fique à vontade, porque estamos na casa do nosso Pai. Vamos cantar. Sobre a sua casa, sobre as suas gerações. Pode vir.
Até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos. Vamos, mulheres, mais forte! Que a bênção se derrame. Sua presença te acompanhe por detrás. dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso,
em teu choro,
é contigo.
Obrigada, Deus, pela tua presença nesse lugar. E porque o Senhor se revelou a nós nessa noite. Senhor, que tudo isso que foi ouvido aqui por nós, que o teu Espírito vá trabalhando, Senhor, lá nas áreas profundas do nosso coração. Que tudo aquilo, Deus, que nós precisamos tratar diante de ti ou diante dos outros, que o Senhor nos dê coragem para que nós venhamos a nos posicionar e a viver dias diferentes, Senhor. Abençoa as nossas gerações, os nossos filhos, que eles possam viver, Senhor, uma vida contigo e que nós sejamos o canal, Senhor, da bênção na nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir e louvar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Só o Senhor é digno, Senhor. Obrigada, Pai. Pode voltar para o seu lugar. Olha, amanhã, no culto das 9 horas, a pastora Deiva vai estar novamente aqui trazendo uma mensagem especial para as mulheres. Então eu quero convidar para que você esteja presente amanhã, às 9, às 11 ou às 19 horas. Que Deus te abençoe.